se comprometo, Edson, e eu poderia citar de todos aqui, porque na minha última caminhada, Arnaldo, você porque está tantos anos junto, né? O Levi, enfim, todos os outros, houve um momento lá em que meio complicou lá as eleições. E baixou todas as centrais para lá, todas. Não teve uma que não foi, as confederações também no fogo. E eu quero, por que eu estou falando dele? Um belo dia eu estou lá no comitê, aquela zoeira toda, ah, que pesquisa é essa? Está tudo errado, não pode ser. Ali na rua, o pessoal dizendo diferente. Está o Edson lá. Aí, meu senador, vim aqui ver o que, que eu posso fazer para ajudar. Com esses cabelos brancos lá, chegou lá e se botou à disposição. Onde é que eu vou? Vou para a rua, vou entregar boletim, quero dar esse depoimento. E na figura do Edson, eu quero cumprimentar todo o movimento sindical, todas as entidades de aposentados e pensionistas, todas as confederações, todas cumpriram a sua parte. Só vou dizer muito obrigado. Salva de palma é minha para vocês. Quero passar a palavra nesse momento, então, depois da fala emocionada do nosso mestre Edson, para o Nilton Rodrigues de Paixão Júnior, presidente do Sindicato de Servidores do Poder Legislativo Federal e também do Tribunal de Contas da União, Sindileges.
Excelentíssimo senador Paulo Paim, antes de dar prosseguimento, eu quero dizer que o Edson não fala muito. Ele simplesmente já conquistou o direito de não ser breve mais. E quando ele foi a esse momento de campanha, não, ele deve ter dito a você, me permita dizer isso, né, companheiro de muitas lutas, de tantas causas, que o Sindileges também estava torcendo de uma forma efusiva por sua vitória. Porque dois gaúchos aqui já falaram de Paulo Paim, mas Paulo Paim não é patrimônio só do Rio Grande do Sul. Paulo Paim é patrimônio de todos nós brasileiros. Então, a salva de palmas que eu peço é para Paulo Paim. E pode parecer estranho que esteja aqui representantes do setor público, mas não é estranho, não. Daqui a pouco, a Lei 9656 também vai tratar de planos de saúde do setor público. Já tramitam dezenas de projetos de lei nesse sentido. Inclusive, na Câmara, o PL 4076, para vocês terem ideia, ele é de 2001, só ele tem 44 PLs apensados, tratando das particularidades de plano de saúde no setor público. Eu quero deixar também aqui minha solidariedade aos meus companheiros trabalhadores da iniciativa privada. Nós, do setor público, somos solidários pelo fim do fator previdenciário, pela redução da jornada, pela redução das taxas de juros, porque reduzir taxa de juros significa criar novos empregos, significa materializar e dar concretude à noção de dignidade humana para todos os brasileiros e brasileiras. Mas, especificamente aqui, em nome do Sindileges, mas também em nome da Confederação Brasileira dos Servidores do Poder Legislativo do Brasil e dos Tribunais de Contas, que congrega em sua base mais de 500 mil trabalhadores do Poder Legislativo, nós queremos pedir ao presidente desta comissão que apresente um requerimento para também discutir as particularidades dos planos de saúde no setor público. O presidente Paulo Paim falou de uma esquisitice com relação aos comissionados de seu gabinete, mas isso ocorre também com os comissionados dos gabinetes de todos os parlamentares, senadores e deputados. Mas as esquisitices não param por aí, senador Paim. Nós também, efetivos, concursados, com relação aos nossos dependentes, sofremos também uma série de distorções que precisam ser melhor debatidas e aprofundadas para que nós, em conjunto com os nossos representantes, possamos buscar alternativas viáveis. O que o Edson citou foi um caso específico aqui do Senado, que é o SIS, Sistema Integrado de Saúde. Por um ato da mesa de 29 de setembro, da mesa diretora desta casa, o ato da mesa número 16, sem qualquer aviso prévio, foram desligados do sistema 3.166 vidas, sem que houvesse um tempo para uma adequação e uma movimentação, inclusive nossa, do sindicato, para buscar alternativas. Temos, inclusive, uma consulta formulada à ANS, que, lamentavelmente, eu costumo brincar com os meus colegas aqui, doutor Maurício, que ruim com a ANS, muito pior sem ela, tá certo? Nós, servidores públicos, não temos sequer a proteção da ANS enquanto não houver alteração da Lei 9656. Inclusive, eu registro aqui de público meu agradecimento à sua assessoria, que ela me tirou uma série de dúvidas, é uma assessoria extremamente competente. E gostaria que, nesse requerimento de audiência, fosse convidado também o doutor Maurício pela ANS, para que nós aprofundássemos esse debate. E gostaria de saber também, aproveitando a presença do meu colega aqui, doutor Papa, que é diretor do Tribunal de Contas da União, para indagar se há alguma ação do TCU como órgão de fiscalização externa com relação especificamente ao Sistema Integrado de Saúde do SIS. E se há alguma atuação específica, como seria possível que a Comissão de Direitos Humanos tivesse acesso a esse processo, se é que ele existe, ou se é possível que nós provoquemos o TCU para que haja um aprofundamento nas contas do SIS, porque, afinal de contas, recebe aporte orçamentário e todo mundo que recebe aporte orçamentário está sob a fiscalização do Tribunal de Contas da União, que, registre-se, é a mais competente que existe nesse país. O Tribunal de Contas é tão competente que ele chega a incomodar certos setores. É porque eficientemente presta o seu auxílio em defesa da competência constitucional do Senado, da Câmara, do Congresso Nacional, que é a fiscalização e controle das contas públicas. Nós, do Sindilege, temos muito orgulho dos nossos colegas do Tribunal de Contas da União. Então, mais do que agradecer, a gente aproveita a oportunidade para solicitar que Vossa Excelência apresente o requerimento e que a gente faça uma discussão específica do plano de saúde aqui do SIS, que é de autogestão, não é? E que a gente consiga encontrar uma saída honrosa e digna para essas 3.166 vidas que, a partir de hoje, senador, estão em descoberto. E, além disso, eu peço que Vossa Excelência evite esforços junto à mesa para que a gente consiga uma alternativa. Muito obrigado a todos.
Só para informar já, respondendo de forma positiva ao Nilton, que já está já redigido, mas tem uma pequena alteração, nós vamos aprovar no fim dessa audiência pública o requerimento solicitado por você, para que tenhamos aqui uma audiência pública só para discutir essa questão específica do plano de saúde aqui do Congresso. Ok? Vou só encaminhar o pessoal para a redação final. Então, com a fala do Nilton Rodrigues de Paixão Júnior, que é o presidente do Sindicato de Servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da União, Sindileges, nós concluímos o ciclo dos debatedores. Mas como ele pediu uma salva de palmas para mim, e eu fui responder para ele e não dei as palmas, uma salva de palmas para ele agora, pela luta dele. Então, nesse momento, nós vamos agora para as considerações finais, porque é 12 horas e 31 minutos. Eu acho que a gente recolheu tudo que foi dito, para que a gente possa, a partir daqui, encaminhar propostas que, pelo menos, estejam na linha de uma construção coletiva. Eu confesso que inúmeras audiências públicas que eu realizei, e essas, hoje tivemos duas demonstrações, a questão dos motoristas e também dos comerciários, foi a partir de grupos de trabalhos que nós buscamos soluções. Me lembro aqui do projeto dos autistas, por exemplo, uma situação delicadíssima, fizemos um grupo de trabalho e aprovamos um projeto de lei para os autistas. Eu recomendaria, e aqui todos os painelistas aqui, o presidente pode nos ajudar, de que a gente pensasse numa reunião de trabalho para construirmos o caminho no campo da negociação, as alternativas que a gente entenda viável para esse setor, que é tanto importante, que nós estamos falando aqui, como eu digo, quando falo em saúde, seja SUS, seja plano de saúde, nós estamos falando de vidas, né? E com vidas a gente não tem o direito de vacilar, tem que tentar encaminhar o mais rápido possível. Eu vou encaminhar para as considerações finais de todos os nossos convidados, eu peço que cada um seja breve, mas, ao mesmo tempo, eu recomendaria, se assim vocês entenderem, que a gente pudesse marcar uma reunião de trabalho para discutir tudo o que foi colocado aqui e qual é o caminho mais viável para as soluções. Eu vou retomar aqui a primeira mesa, passando a palavra Denise Rodrigues Eloy de Brito, presidente da União Nacional de Instituições de Autogestão em Saúde. Eu pediria se cada um pudesse ficar em torno de 3 minutos, porque são muitos painelistas, mas é um fechamento e eu acho que o caminho é esse. Nós temos uma reunião de trabalho que podemos aqui já articular qual é o dia, a hora e aonde seguir.
senador.
Denise, por favor.
Muito obrigada, senador Paulo Paim. Queria, em nome da União Nacional das Instituições de Saúde de Autogestão, mais uma vez agradecer o convite à Unidas. Queria nos colocar à disposição para esse grupo de trabalho. Foi muito prazeroso ver duas autogestões ratificando o que foi dito por nós na mesa, né? Inclusive o nosso professor Edson Halbert também, quando colocou sobre a continuidade dos aposentados em seu plano de autogestão, eu havia abordado sobre essa prática já no nosso segmento, e a nossa preocupação de aplicar a legislação no que se refere ao artigo 30 e 31, de uma forma assertiva, inclusiva, porém que não traga nenhum prejuízo para o equilíbrio econômico-financeiro das nossas caixas de assistências, das fundações, das administradoras de recursos humanos e das associações de trabalhadores. Quando no início da fala falei sobre o artigo referir a consumidor e não a trabalhador e servidor público, referia a nossa diferente relação com o nosso beneficiário, quando nós não enxergamos como consumidor, uma vez que eles participam das nossas associações, e os senhores podem confirmar isso, tanto na gestão como no custeio, e a nossa relação, de fato, ela é um pouco divergente ou diferente daquela relação com os outros segmentos de saúde. Nós queremos, inclusive, nos colocar à disposição do professor Vitor Ferreira na luta aí pelo plano e pela manutenção do plano dos ferroviários, né? Nós estamos juntos nessa luta. Colocar também à disposição do nosso colega Milton Rodrigues, né, na luta aí por essas vidas, né, que a gente perde a oportunidade de acolher no SIS. E mais uma vez, colocar a nossa instituição à disposição dessa casa, porque a nossa missão realmente é essa, né? O nosso objetivo maior é a prestação da assistência à saúde, e a gente, inclusive, como cidadão, tem essa obrigação frente à sociedade brasileira. Muito obrigada.
Tudo bem, senhora Denise. Se o Levi quiser fazer uma consideração em relação ao evento... Não, o Levi abre mão. Então, passo para o Celso Amaral de Miranda Pimenta e o Júlio César, se entenderem que querem fazer uma consideração. Eu acho que o Júlio vai fazer.
Primeiro, agradecer. Foi uma honra ter participado dessa comissão. Acredito que todos os palestrantes aqui trouxeram, principalmente o Dr. Maurício, nós conversamos aqui, ele mencionou a limitação, né, da legislação, que a agência ela não tem como fazer estudos atuariais sobre a coparticipação, por exemplo, que se o foro seria um encaminhamento do senador Paulo Paim. A nova central sindical entende o encaminhamento dessa reunião, acho que essa reunião poderia ser o mais breve possível, que o senador falou, convidas, a gente não pode perder tempo. E a nova central se dispõe, coloca à disposição pessoas técnicas, até os sindicalistas, para participarem e tentar realmente achar um ponto. E esse ponto é a paz social. Todos nós aqui, nenhum de nós aqui procuramos inviabilizar, doutor Maurício, nem tumultuar, ao contrário, nós queremos apontar o problema do trabalhador, porque eu falo muito que esses termos técnicos que nós usamos, coparticipação, a lei, a resolução normativa, Consul, câmaras técnicas, isso para nós é muito fácil de entender. Mas o trabalhador, ao explicar para ele a coparticipação, é muito complicado. Então, a participação dos trabalhadores, estamos disponíveis e só aguardando o agendamento de Vossa Excelência. Obrigado. Okay.
No final das considerações finais, a gente vai propor uma data, hora, dia e local. Raimundo Nonato dos Santos, que aqui fala pela UGT, representando o Ricardo Patano.
Senador, a gente quer agradecer e dizer assim da felicidade da gente, primeiro, compartilhar um momento histórico, que foi a entrega do documento para a regulamentação da categoria comerciária, e falo como comerciário. Os comerciários brasileiros estão de parabéns. Eu acho que esse momento foi um momento muito singular, onde sentamos na mesa, encontramos a solução e trouxemos para essa casa dar um encaminhamento legal. parabéns ao senador, parabéns à nossa confederação, parabéns a todos que estiveram imbuídos nesse trabalho da regulamentação da categoria. Ademais, queremos agradecer o convite que nos foi formulado. Eu estou aqui na representação do presidente da UGT, que me solicitou a isso, vim para a discussão. Eu acho que a nossa pequena colaboração, estamos no caminho correto. Eu acho que estamos fechando no sentido onde sentamos na mesa para nós encontrarmos um entendimento para que não haja prejuízo nem para um lado nem para o outro, especialmente para os trabalhadores brasileiros, e que a conta também não sobre só para nós. Eu acho que está na hora também do capital também mostrar a sua parte, também, apesar de não ser muito solidário, mas tentar mostrar a sua parte também de divisão social, né? Porque numa sociedade temos que ter esse equilíbrio, porque se nós não tivermos esse equilíbrio, a gente não chega a nenhum denominador comum. E você tem feito esse trabalho muito bem. Muito obrigado, senhor senador.
Muito bem, Raimundo Nardo Santos, que falou em nome do PATA, UGT, Arnaldo Gonçalves, secretário-geral do Sindicato Nacional dos Aposentados, que aqui representou o Paulinho, Força Sindical.
Bom, senador, eu gostaria de parabenizar por essa iniciativa, esse debate. Eu acho que foram apresentadas várias questões aqui importantes e eu acho que essa proposta de criar um grupo de trabalho para que a gente implemente as propostas aqui apresentadas e tire umas conclusões e ter um encaminhamento, acho que é muito positivo. E nós nos colocamos aqui à disposição, no que precisar, poder colaborar. Nós estamos sempre dispostos a atender uma chamada de Vossa Senhoria. Muito obrigado.
Muito bem. Seu Arnaldo, isso é informar já ao plenário, o Arnaldo com o Paulinho me ligou e me disse que não foi votado hoje, que ele encaminhou uma proposta para que o Colégio de Líderes reúna e votaríamos então a semana que vem a questão daquela emenda dos aposentados, que ele autou na Câmara e eu no Senado. Então, sob controle, por isso que não foi preciso eu deslocar para lá, não precisa que está sob controle. Agora, semana que vem, vamos ter que fazer uma carga pesada lá, como a gente diz. Eu quero passar a palavra agora ao Lourenço Ferreira do Prado, coordenador do Fórum Sindical dos Trabalhos, para suas considerações finais.